Hoje é 21 de abril, se lembra a execução de Tiradentes, que foi julgado pela participação na Inconfidência Mineira. Tiradentes, ou José Joaquim da Silva Xavier, que era um alferes, um segundo tenente, membro do exército colonial, Tiradentes foi considerado um mártir, o responsável pelo movimento mineiro, que teve a participação de outros elementos e, de fato, não chegou a se realizar a Inconfidência como uma ação revolucionária ou de independência, mas iniciou, se chamaria de movimentos separatistas, que levariam à independência do Brasil. E aí, é claro, a busca pela liberdade. Mas a liberdade na política brasileira, ela efetivamente se deu com a independência? Até que ponto essa data nos faz refletir sobre como construímos a liberdade no país e a sua independência? E eu converso sobre esse tema com o historiador da Universidade Estadual de Maringá, Reginaldo Dias. Quando se fala de Tiradentes, se fala de liberdade, independência. A independência e a liberdade são mitos, são fatos? Como é que a gente pode analisar ela hoje no Brasil?
Nós temos que analisar cada coisa em seu tempo, né? Veja, por exemplo, que o Tiradentes, ele só se torna herói nacional depois da proclamação da República, ou seja, mais de 100 anos após a morte dele, porque ele foi um personagem indigesto durante o período monárquico, uma vez que ele se insurgiu, ele fez parte do movimento que se insurgia contra a coroa portuguesa. Como quem promoveu, que liderou a independência foi um herdeiro da coroa portuguesa, o Dom Pedro I, filho de Dom João VI, então durante a monarquia ele foi um personagem periférico, ele não era um herói nacional. À medida que a monarquia entrou em crise e que os clubes republicanos emergiram, né, então ele foi resgatado como um personagem importante com a proclamação da República, que a gente poderia chamar de mais um passo na escala da liberdade, é que ele se tornou um herói nacional. Ou seja, em 1792, quando ele foi executado, qual era a liberdade possível no Brasil colonial? O movimento da Inconfidência tinha uma pauta, né, uma pauta contra os impostos cobrados pela metrópole, mas mesmo assim a pauta era limitada, né? Um item que a gente poderia chamar importante para um processo de liberdade do país era a emancipação em relação à colônia, né? Mas havia também as liberdades internas, por exemplo, a população escrava, né? A gente fala em liberdade, tem que falar que havia trabalho compulsório no Brasil. E essa pauta não fazia parte dos objetivos dos inconfidentes mineiros, mas fazia parte dos inconfidentes baianos que se insurgiram numa época muito próxima, mas que não tiveram o mesmo glamour assim, na historiografia que se produziu depois, né? Vocês não tiveram o mesmo destaque. Então, em 1792, o sentido da liberdade ele era mais limitado do que veio a ter posteriormente, por exemplo, com os movimentos em favor da libertação dos escravos. E fora as liberdades políticas, para quem que serviam as liberdades políticas, né? O Brasil não existia o Brasil propriamente em 1792, como a gente entende hoje. O Brasil era um pedaço da América portuguesa, né? E vem toda a herança colonial com o processo de emancipação, ou seja, o latifúndio, o trabalho escravo, o mesmo mando político, as elites que mandavam antes, elas herdam o poder depois também, de modo que a liberdade não era extensiva, né, como a gente entende hoje, ao conjunto da população. Mas foi um passo importante, não há dúvida. Se a gente faz uma comparação de hoje para dos dois séculos atrás e fala assim, uma era limitada, né? Talvez se eles não tivessem começado, a gente não tivesse esse parâmetro hoje.
Agora, quando falamos da figura de Tiradentes, o senhor colocou bem a conjuração baiana, praticamente contemporânea em Confidência, com uma pauta de liberdade um pouco mais ousada para a época, e a figura do Tiradentes como mártir, né? Se 10 vidas tivesse, 10 vidas daria, se diz que isso é uma frase dele, assumindo a Inconfidência. O Brasil tem essa história da figura do mártir, meio Getúlio também, né? Que doa a vida para o povo, meu sangue, para que não seja sugado o sangue do povo. O Brasil tem essa figura do personagem meio cristão, que se sacrifica e dá a sua vida para a liberdade. Falta um pouco essa ideia de que a liberdade é algo que se conquista em conjunto e não com o mártir?
No caso do Tiradentes, até um debate, né, entre os historiadores, né, por que ele foi consagrado pelo movimento republicano como um herói, né, nacional. Porque havia opções, né, de movimentos republicanos que existiram ao longo do século XIX. Por exemplo, o Frei Caneca. Né, o Frei Caneca era um padre, né, que liderou um movimento contemporâneo à independência do Brasil. É, a gente chama de Confederação do Equador. Ele foi executado em 1824, aproximadamente. Aí nós tivemos movimentos republicanos, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o movimento Farroupilha. E houve outros movimentos republicanos. Aí é grande problema. Mas por que não um outro personagem? Por que Tiradentes? Aí sim, esse imaginário religioso, ele contribui, né, para, por exemplo, a mitificação do Tiradentes. Ele foi já construído, mesmo antes da proclamação, como uma espécie de Cristo cívico, né? Alguém que dá a vida por todos nós. E no caso da história dele, há até um elemento que comparável com o da Bíblia, né? Respeitadas as enormes diferenças também entre uma narrativa e outra, que é o traidor. Nós temos até um Judas, né, na narrativa da Inconfidência, que é o Joaquim Silveira dos Reis. Só que o Joaquim Silveira dos Reis, ele é visto como um Judas a posteriori. Na época ele era um fidalgo português defendendo seus interesses, né? Ele não estava traindo propriamente como a gente entende hoje. Mas sim, mas esse elemento místico de você transfigurar, criar uma espécie de Cristo cívico, não um Cristo transcendental, isso diz muito para a gente entender como é que o Tiradentes foi eleito como herói nacional, alguém que se sacrifica por todo mundo, né? O herói, a figura do herói é sempre aquele que vive e morre pelos outros, né? E quando você pode colocar um manto transcendental, místico, né, aí a figura fica mais completa ainda.
Então nós estamos sempre transformando os elementos do passado em uma forma de justificar essa figura paternal do governante de hoje, ou seja, esperar que alguém morra por nós ou faça por nós. Não gera um certo discurso de inércia, daquela expectativa do povo de ter um governante que tudo faça por ele, sem ele nada precisar fazer?
Não, eu concordo com você. Gera uma... há muitos mitos, né? O mito que vem também da coroa portuguesa, do Dom Sebastião, o rei que vai voltar para nos salvar. Então há várias figuras assim, culturais muito densas na nossa herança, que são incorporadas por vários líderes, né? O Getúlio, o próprio Lula, de certa forma, ele absorve um pouco esse tipo de o pai dos pobres, né? Ele tentou transferir para a atual presidenta, eu acho que com menos sucesso, a ideia da mãe dos pobres, né? E quando o que nós precisamos mesmo é do protagonismo de todo mundo, né? Que as pessoas se organizem, que as pessoas tenham um sentido de emancipação, de independência, frente ao próprio Estado, né? Que as pessoas controlem o Estado em vez de serem dependentes do Estado ou das políticas do Estado. O Estado, ele tem um papel, e os líderes políticos, eles deveriam ter um papel de criar oportunidade para a sociedade caminhar com as próprias pernas, não conduzir a sociedade, né? Essa é uma herança latina que nós temos, que é muito pesada e, na minha opinião, contra a qual nós devemos lutar, né? Porque essa ideia do paternalismo, ela agiganta o Estado e enfraquece a sociedade.
Conversei com o professor Reginaldo Dias, historiador da Universidade Estadual de Maringá. Falamos um pouco sobre a liberdade, os personagens históricos ligados à independência do Brasil. E o professor Reginaldo fechou aí sua colocação falando de que nós deveríamos lutar pela liberdade como uma conquista de todos, e não com essa figura paternal do líder, não é? Que chega inclusive aos nossos tempos, passando aí de Tiradentes para a figura do próprio Getúlio Vargas, passado um pouco para a figura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tentou também, com a figura da mãe dos pobres, passar para a presidente Dilma Rousseff.